Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, além de dicas de leitura e a tradicional entrevista com quem faz literatura. Também falamos de poesia no Encantos Diversos. No programa de hoje, Carlos Drummond de Andrade, Lúcio Costa, Luiz Schwartz, Ângelo Segrillo e a biografia de Karl Marx, Antônio Cândido, e fechamos com a poesia de Manuel de Barros e Cecília Meirelles.
Livro de cabeceira.
Autores e livros e o livro de cabeceira. Essa semana, Anderson Mendanha comigo traz algo que é sempre fundamental. O que temos aí, Mendanha?
Olá, Marco. A gente tem hoje aqui 70 historinhas de Carlos Drummond de Andrade, um clássico.
Drummond sempre fundamental. Então, 70 historinhas de Drummond, lançamento recente da Companhia das Letras, traz crônicas e contos do poeta e contista e prosador, enfim, do grande escritor Carlos Drummond de Andrade. Fala um pouquinho sobre esse livro aí pra gente, Anderson.
Então, essa é a versão mais recente desse livro, que, na verdade, foi lançado pela primeira vez lá em 1978 e reúne vários contos e crônicas de Drummond que foram publicados entre 1958 e início dos anos 60. São 70 histórias diversificadas que falam do cotidiano, do dia a dia, da vida do carioca, também um pouco da vida em São Paulo, mas basicamente da vida no Rio de Janeiro.
Coisas que, temas que são comuns na prosa do Drummond, sempre com aquele toque de lirismo e um pouco de humor, né? Essa característica do Drummond cronista, né?
Exatamente. Ele é mais conhecido, né, pela sua literatura de poesia, o que levou ele ao patamar que ele tem hoje em dia, mas ele é um excelente cronista também. E, como você disse, tem esse lirismo na sua escrita e são crônicas muito gostosas de ler. Como eu disse, a maior parte desses textos já tem ali cerca de 60 anos, mas ainda hoje em dia eles são atuais. Para um ou para outro pode parecer que tem algum clichê, alguma coisa datada, mas quando você lê com calma, com gosto, é realmente um livro de cabeceira, para você deixar ali do lado, você lê 3-4 histórias por dia, devagar, apreciando talvez um café da manhã, que é o tempo certinho entre você começar a tomar seu café e terminar a última mordida no pão.
Ótima dica e ótima maneira de começar o dia, então, quem quiser, Drummond sempre é importante. Então vamos lá, o título é 70 historinhas, não é isso?
Exatamente, 70 historinhas, Carlos Drummond de Andrade, a versão mais recente da Companhia das Letras, é fácil de achar em qualquer lugar, nas grandes livrarias, nos sites, e o preço sugerido fica ali na casa dos seus R$35.
É isso aí, fica a dica, até a próxima. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido para Brasília, Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet, no endereço www.senado.leg.br/rádio. E acaba de ser relançada a biografia de um dos mais importantes nomes da arquitetura e da cultura brasileiras no século XX, Lúcio Costa. Registro de uma vivência reúne memórias e textos críticos, além de projetos, fotografias e desenhos feitos pelo arquiteto responsável pela criação do Plano Piloto de Brasília. Lançada em 1995, a obra estava esgotada havia mais de 20 anos e dá uma amostra bem interessante das mudanças no panorama cultural brasileiro depois da Semana de Arte Moderna de 22 até os últimos anos do século passado. O relançamento é uma empreitada conjunta do SESC e da editora 34. O dono da Companhia das Letras, Luiz Schwartz, divulgou uma carta aberta essa semana fazendo um apelo aos brasileiros para que valorizem os livros. Citando a crise financeira por que passam as maiores livrarias do país, a Saraiva e a Cultura, o editor pede que se forme uma corrente de amor aos livros, que as pessoas sejam estimuladas a dar livros de presente no Natal. Sem entrar na discussão do que levou à crise no setor, Schwartz propõe que todos os envolvidos no mercado do livro, autores, editores, lojistas, encontrem saídas criativas para retomar os níveis de venda de um passado recente. Nas palavras do empresário, Presentear com livros seria apenas um primeiro passo. Seria a valorização de um instrumento fundamental da sociedade para lutar por um mundo mais justo, além de significar a manutenção de empregos. Um pequeno ato de amor a quem tanto nos deu desde cedo, o livro. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com Ângelo Segrillo. Ele é historiador e escreveu uma biografia de Karl Marx. Vamos ouvir.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o professor livre-docente de História na Universidade de São Paulo, Ângelo Segrillo. Especialista em História da Rússia e estudos sobre a Ásia, é autor de livros como O Declínio da União Soviética, Os Russos, Rússia e Brasil em Transformação, De Gorbachev a Putin, em 2018, Karl Marx, Uma Biografia Dialética. Ângelo Segrillo, o que o levou a escrever uma biografia de Karl Marx? O seu bicentenário de nascimento?
2018 foram 200 anos redondos, né, do nascimento de Marx, 1818. E também, em 2017, nós tivemos 100 anos redondos da Revolução Russa, né, de 1917. A minha especialidade é a história da Rússia e União Soviética, mas para você estudar a União Soviética, você tem que também estudar Marx, né, porque o sistema lá era muito baseado no marxismo. Na verdade, esse livro, a origem dele é um artigo que eu escrevi em 2017, que se chamava Karl Marx, um balanço biográfico, e um balanço das biografias já escritas sobre Marx. Ao escrever esse artigo em 1917, eu notei que ainda não havia nenhuma biografia stricto sensu, né, baseada em fontes primárias, etc., escrita por autor brasileiro ou mesmo latino-americano, uma biografia de Marx. Então eu resolvi escrever, passei 1917 todo e uma parte de 1918 escrevendo essa biografia de Marx para cobrir essa lacuna, né, de nós não termos ainda um olhar brasileiro, latino-americano em cima dessa questão. Não da teoria de Marx, né, que há muitos livros sobre a teoria de Marx, mas sobre a vida de Marx especificamente.
Por que o título de Biografia Dialética?
Como eu falei, a origem do livro foi o artigo que eu escrevi resenhando as biografias anteriores de Marx. Então, eu escrevi a minha biografia em diálogo constante com as biografias anteriores de Marx, né? Dialética. Escrevi o livro em diálogo com as biografias anteriores de Marx. Então, no meu livro, ao descrever os diversos episódios, eu narro como os biógrafos anteriores interpretaram, né, quando há diversas controvérsias, e aí eu tento lançar o nosso olhar brasileiro, especificamente latino-americano, sobre essa controvérsia, baseado em pesquisa em fontes primárias, é claro.
Quais os desafios do historiador que queira apresentar ao leitor de hoje quem foi Karl Marx antes do marxismo?
O grande desafio de qualquer biografia é a pesquisa em si, das fontes primárias, né, tentar se chegar a uma versão que seja tão fiel quanto possível ao que realmente ocorreu no passado, né? Porque se criam muitas lendas, principalmente sobre personagens que são controversos, como Marx, né, amados ou odiados, são personagens que é difícil você ficar indiferente a eles. Então, nessas paixões, muitas vezes se criam versões mais trazidas pela emoção. Eu acho que o grande desafio é tentar fugir um pouco dessas paixões e tentar analisar o Marx naquela época dele, porque um outro problema também é o que a gente chama de anacronismo na história, né? Você começar a analisar fatos de eras passadas com os olhos de hoje, sendo que naquelas eras você tinha um contexto diferente, as pessoas tinham mentalidades diferentes, então você tem que tentar um pouco também colocar o óculos da época para poder entender aqueles acontecimentos, senão as coisas parecem aparentemente sem lógica se você vê somente com a mentalidade de hoje. Então acho que esses são os principais desafios.
Ângelo Segrillo, em sua biografia, refere-se a Marx frequentemente como Mouro. Em que medida esse apelido era conhecido do público enquanto Marx viveu? Era só na família ou era assim algo mais notório?
Não, esse apelido de Mouro, né? Mouro tinha uma tez escura, né? Assim, parecia moreno, né? Parecendo lá um Mouro. Isso aí ele ganhou na época da faculdade e o acompanhou pelo resto da vida, tanto na família como entre os amigos. Então isso era muito comum. As pessoas de hoje, que não estão muito familiarizadas com isso, acham até engraçado na minha biografia eu chamar de Mouro, né, várias vezes. Mas isso é um recurso também para evitar repetir a palavra Marx toda hora, né, no mesmo parágrafo. Eu utilizo a palavra Mouro, mas era uma palavra muito utilizada, né, dentro da família dele, entre os amigos. era o apelido dele, o Mouro.
Ganha também um sentido assim, um tanto irônico e peculiar, sendo ele de origem judaica, né?
É, inclusive essa questão de quanto o judaísmo influenciou Marx, essa é uma das grandes controvérsias entre os biógrafos. É importante entender isso. O Marx era judeu de etnia, mas ele nunca, em nenhum momento desde o nascimento, ele foi judeu de religião, como alguns pensam, porque o pai dele
se converteu,
tinha se convertido,
né?
Um ano antes do nascimento de Marx. Então, em nenhum momento Marx foi judeu de religião. Ao contrário de Engels, por exemplo, que o pai era pietista, né, era um luterano extremamente fiel lá à religião, e Engels teve muitos problemas de consciência, né, para abandonar a religião e cair no ateísmo. O Marx nunca teve esse problema, porque o pai dele não só tinha se convertido antes do nascimento dele, Marx foi batizado já no luteranismo, mas também o pai dele, mesmo na época em que era judeu de religião, era muito secular, como católicos que nunca vão à missa, né? Católico só porque automático ali, né? Foi batizado católico e se diz católico. Então o pai dele também, mesmo antes, na época em que era judeu oficialmente de religião, foi sempre muito secular. Ele lia aqueles autores do iluminismo, Voltaire, Rousseau, e passou isso para o filho. Então Marx sempre foi criado num ambiente muito secular, porque no dia a dia, na sua família, ele não teve influência da religião.
Estamos conversando com o historiador Ângelo Segrino a respeito de seu livro Karl Marx, uma biografia dialética.
Estamos apresentando Autores e Livros.